Parashat de esta semana es Parashat Kitetze. Es una parashá muito rica em mitzvot também, então tem muitos detalhes. A Torá começa falando sobre mitzvah ligada à guerra, depois a Torá fala sobre uma pessoa que tem duas esposas, como que fica a herança para os filhos, depois a Torá fala sobre Ben Sorero Moré, um filho rebelde, a Torá fala sobre a lei de devolver um objeto perdido, ajudar uma pessoa cujo animal arriou, não vestir roupas de homens e mulheres ou mulheres de homens, a mitzvah de quando se vê um ninho e a pessoa quer pegar os ovos, como que funciona, quando constrói uma casa nova tem que se preocupar em ter parapeito no telhado, não vestir lã e linho numa mesma roupa juntos, a mitzvah de tzitzit, depois uma série de leis ligadas a casamentos, casamentos são proibidos, uma série de detalhes. A Torá fala sobre a proibição de juros, fala sobre o divórcio nessa parashá, fala sobre não atrasar o pagamento, e fala sobre mitzvah de Yibum, uma pessoa que falece sem deixar filhos. E no final tem também as regras de não, da proibição de ter dois pesos e duas medidas, literalmente. E no finzinho da parashá fala sobre o que nós temos que lembrar, o que Amalek fez quando nós saímos do Egito, e apagar a lembrança de Amalek. A primeira mitzvah que aparece na nossa parashá, uma mitzvah bem complicada de se entender, e tem bastante explicações aqui sobre essa mitzvah. A Torá fala de uma forma geral o seguinte: uma pessoa que sai para a guerra e ele vê entre os prisioneiros de guerra uma moça bonita, e ele deseja ela. Diz a Torá, você pode pegar ela como esposa, mas você precisa primeiro trazê-la para a sua casa, rapar o cabelo dela, máquina zero, deixar as unhas dela crescer, ela precisa tirar a roupa de guerra, que os povos faziam de propósito, vestiam as moças para seduzir com roupas bonitas, então tem que trocar para uma roupa feia, e ela vai ficar durante um mês sentada na porta da sua casa chorando pelos seus pais, e depois disso você pode se casar com ela. Agora, se você não quiser se casar com ela depois de tudo isso, você vai mandar ela livre, você não pode vender ela, você não pode se aproveitar dela, ela vai de volta para sua casa numa boa. Esta é a lei. E Urashi traz aqui as palavras dos nossos sábios, que a Torá aqui está falando que neged yetzer hará. A Torá está falando aqui para o nosso mau instinto. Porque se Deus não vai permitir ele se casar com essa moça, ele vai acabar se casando com ela de forma proibida. Por isso que a Torá fala em seguida, uma pessoa que tiver uma mulher que ele ama, uma mulher que ele odeia, está se falando desta mulher que vai no final das contas odiá-la, e o próximo assunto depois é o filho rebelde que vai vir desse casamento. Senhor Ashi traz. O Shlá HaKadosh explica nessa parashá o seguinte: nossos mestres nos ensinam que a pessoa que vai para a guerra aqui não é qualquer pessoa. As guerras da época bíblica, a pessoa que ia para a guerra era uma pessoa especial, como nós vimos semana passada até, na Parashá. Uma pessoa que conversa no meio da reza, voltava para casa. Eram pessoas tementes a Deus, que iam para a guerra. Então como é que funciona esse negócio que a Torá está permitindo aqui, porque senão ele vai acabar casando proibidamente? Diz o Shlach Kadosh, baseado no versículo de Shlomo Amelech, o rei Salomão diz que as águas roubadas são doces. Quando uma pessoa está de regime de uma dieta sem carboidratos, ele vai num lugar, ele vê que as pessoas estão comendo uma batata cozida. Batata cozida não é batata frita, não é batata assada, é batata cozida. Essa pessoa vai começar a babar e vai ficar com uma vontade tremenda de comer. Parece a maior tentação do mundo. Por quê? Porque ele está proibido disso. Quando uma pessoa é proibida de algo, aquilo fica doce. Por isso que o Shlomo HaMelech diz, água não tem sabor. Mas quando a água é roubada, quer dizer, quando uma água que eu não posso pegar, de repente ela fica doce, ela fica atraente. Da mesma forma, diz o Shlá, quando essa pessoa está indo para a guerra, guerra é algo terrível. A pessoa perde totalmente a sua humanidade na guerra. É terrível precisar ir para uma guerra. E a pessoa está lá totalmente revirada, confusa na guerra. Se a Torá vai dizer que é proibido aquela moça bonita, bem vestida, que está atraindo ele, essa pessoa vai acabar caindo. Porque essa água roubada é doce. Vem a Torá muito inteligentemente e diz, olha meu rapaz, você quer ela? Não tem problema, ela é permitida. Quem diz que ela é proibida, ela é permitida. Leva ela para casa. Troca a roupa. Não tem que ficar com uma roupa feia. Vai ficar sem cabelo, unhas compridas. Ela é permitida para você. Pelo fato dela ser permitida, ela é como se fosse uma batata cozida para alguém que não está em dieta de carboidratos. Você tem alguma atração pela batata cozida? Se fosse uma batata frita, você ia pensar, mas pela batata cozida não. Assim também, aqui, essa mulher, ele vai ter até um certo asco por ela. Mas isso por quê? Porque a Torá está dizendo que é permitido. E se a Torá dissesse que ela é proibida, ele ia acabar se perdendo no meio disso. Baseado nesse ensinamento, nós podemos entender uma passagem no Talmud. Tem uma passagem no Talmud que conta que a Yalta, que era a esposa do Rav Nachman, falou para o Rav Nachman, vamos ver se tudo que Hashem proibiu tem algo que é permitido do mesmo estilo. E lá o Talmud traz uma série de coisas. Por exemplo, sangue é proibido. A Torá proíbe comer sangue. Mas fígado é permitido comer. Tem um jeito específico de preparar. Não estamos falando agora como, mas é permitido comer o fígado. Embora ele é totalmente sangue. É proibido comer relev, o sebo dos animais. Mas só dos animais que são chamados beheimá. Os animais que são chamados chayá, por exemplo, um veado, um antílope, vai ser permitido comer. E a Torá traz lá uma série de coisas. Por exemplo, é proibido comer porco. Mas tem um peixe específico que tem o sabor do porco. E a Torá permite comer esse peixe. E a Gemará lá diz que a Yalta disse para o seu marido, eu queria muito poder experimentar carne com leite. Sabe aquele McDonald's? Eu fico com vontade de comer aquilo lá. Eu queria experimentar. Como que é um cheeseburger? Não pode? Tem alguma coisa? Disse o Rav Nachman assim. Você pode comer, a Torá permite comer o úbere do animal, da vaca, por exemplo. E o úbere tem sabor de carne com leite. Então é uma forma que você tem de comer algo que é similar. Qual que é a ideia dessa fala toda no Talmud? Tem mais exemplos lá. Qual a ideia? A ideia é esse princípio do Shlá. Se você sabe que aquilo que é proibido tem uma pequena saída, tem alguma coisa que é permitida naquilo, esse proibido se torna um proibido mais fácil para você. Porque se o Yetzer Hará, se o mau espírito falar, vai, vai, como você não vai comer esse sangue, delicioso comer sangue, você vai virar para ele e falar, amigo, não tem problema. Se eu quero experimentar qual o sabor de comer algo com sangue, é muito simples. Eu tenho uma opção. Eu tenho o fígado, eu posso experimentar. Então não fica me insinuando aqui para fazer um pecado. Não vou comer, não tem por que comer sangue. Eu tenho uma coisa para comer. Quer comer um cheeseburger? Eu não preciso disso. Eu tenho outra coisa. Posso comer Uber e poder experimentar esse sabor. Isso faz com que o Yetzer Hará fique um pouco enfraquecido. É o mesmo conceito aqui da Parashá, que as águas proibidas ficam doces. Se você sabe que tem alguma água que dá para beber, então você não vai achar mais doçura naquilo que é proibido. Isso não vai te atrair mais. Outro detalhe interessante na continuação aqui da Parashá, a Torá fala, quando uma pessoa tiver duas esposas, uma que ele ama, uma que ele odeia, não tiver filho com uma, com a outra, e o primogênito é daquele que ele odeia. Então, o dia que ele for passar a herança, esse filho primogênito tem que receber o dobro, por mais que ele é filho daquele que odeia, ele recebe o dobro, porque essa é a lei de herança, que o primogênito sempre recebe o dobro. Depois a Torá fala de uma pessoa, quando uma pessoa tiver um filho que é rebelde, ele não ouve os pais, e eles advertem ele, e ele está roubando dinheiro para poder comprar carne, beber vinho, etc. Então ele tem pena de morte. Pergunta o Shem Mishmuel. Eu entendo que existe aqui uma conexão entre os assuntos, é o que o Rashi falou antes, mencionamos. Se a pessoa vai se casar com uma moça dessas que ele pegou na guerra, ele vai acabar odiando ela e vai acabar tendo um filho abençoado. Perfeito, dá para entender a conexão dos assuntos. Mas o que a Torá está falando aqui sobre o primogênito que recebe o dobro? Por que justo aqui? O primogênito recebe o dobro, a Torá já falou sobre as leis de herança. Tava algumas parxiotas atrás. Um mês e meio atrás, mais ou menos, estava lá para achar sobre as leis de herança. Lá a Torá falou todas as leis de herança, mas não falou disso, que o primogênito recebe o dobro. Por que a Torá deixa para falar aqui no meio do assunto? O que tem a ver o primogênito receber o dobro com toda a história aqui? Diz o Shem Mishmuel que a Torá está nos ensinando algo muito importante. O começo, o início dá o tom de todo o resto. Qual que é o princípio? O princípio é o seguinte. Por que que o primogênito recebe o dobro? Qual o motivo que o primogênito recebe o dobro? Porque o primogênito é aquele que nasceu primeiro. E ele influencia toda a família. Os outros irmãos olham sempre o primogênito. Se espelham sempre no primogênito. Sempre olham para ver o que o primogênito faz. E ele é o exemplo deles. Uma vez que ele é o exemplo, então ele merece receber, ele tem uma responsabilidade maior e, portanto, ele merece também receber o dobro da herança. Diz o Shem Mishmuel, então, por que a Torá está falando sobre isso justo aqui? Por conta da continuação. Ben Sorero More. Quando que recaem essas leis do Ben Sorero More, o filho rebelde? Não é um caso, como diz o Talmud, que nunca aconteceu. Esse Ben Sorero More são só 3 meses a partir do Bar Mitzvah. Mas a partir do momento que o menino fez Bar Mitzvah, 3 meses é o período que pode acontecer essa história toda, esse caso de Ben Soleil Moré. Depois disso já venceu, acabou, não tem mais. Só assim no comecinho. Por quê? Porque a Torá está querendo te ensinar que esses primeiros momentos, quando a criança faz bar mitzvah, é o momento chave de todo o resto da vida desse jovem. Se ele começa direito, depois, se Deus quiser, vai direitinho. Se ele começa errado, oi, vavoi, o que ele pode aprontar depois, como diz o Rashi aqui, que ele me dona a chance só for, ele está sendo julgado pelo que ele pode acontecer, pode fazer depois. Se ele começa assim errado, começa já roubando com essa idade para satisfazer os seus desejos, ele facilmente vai chegar a assassinar pessoas. Diz a Torá, melhor ele já ser punido agora do que esperar ele ser punido com homicídios nas costas. O início demonstra e demarca o que vai ser na continuação. Você vê então como é importante o início de tudo. Todos os inícios são importantes. E não é à toa que nossos sábios dizem que todos, kolat, halot, kashot, todos os inícios são difíceis. Porque eles justamente, eles é que definem o tom. Para falar mais para frente sobre o primeiro ano do casamento. Tem a mitzvah de alegrar a esposa. Por que o primeiro ano é diferente dos outros anos? Porque ele que dá o tom. Se o primeiro ano a pessoa se dedica para construir as bases fortes, depois o casamento continua com muito mais facilidade. Mas se logo no começo já começa errado, aí o negócio só vai virando uma bola de neve e não se sabe, ou melhor, se sabe onde se termina. Mas todos os inícios são difíceis. Por que que é difícil? Justamente porque definiu o tom. É um empreendimento grande que nós temos logo no começo. E é por isso também que a época que nós estamos vivendo agora é extremamente delicada e importante. Nós estamos chegando agora no fim do ano. Vamos começar o ano Rosh Hashanah Yom Kippur. Porque existe uma série de detalhes e cuidados que nós temos extra entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós rezamos mais, nós tentamos estudar mais. Tem pessoas que reservam mais tempo para o estudo, vão assistir mais aulas nesse período. Você vai dizer, mas espera aí, depois. O conceito é que o início marca e demarca o tom do resto do ano. Então, se você quer começar com o pé direito, tem que se dedicar. Precisa se esforçar. Se você monta esse início do ano de uma forma correta, com o pé direito, então o resto do ano acaba indo de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila e, obviamente, de uma forma boa.